Nós estamos conversando na escola dominical sobre um assunto que o desejo de falarmos sobre esse assunto surgiu em nossa viagem para Rondonópolis há 2 meses atrás, enquanto estávamos preparando o que nós iríamos falar na igreja, e a igreja estava trabalhando o tema da reforma protestante no mês de outubro, adequadamente. E aí eu fui preparar o material. Ok, podemos começar então, né? Fui preparar o material e vi quanta coisa boa a gente poderia falar para a igreja, que normalmente a gente não fala. Normalmente nós, nesse mês de outubro, no mês de outubro, a gente prega sobre a reforma, mas às vezes não aprofunda isso, né, pastor? A gente às vezes não tem essa preocupação. Então, ao voltar da viagem, conversei com o pastor Ricardo, com o pastor Silas, vamos ter uma série de estudo sobre a reforma. Mas como nós já estávamos entrando em novembro e nós já tínhamos programado que falar em novembro, nós deixamos para dezembro. Então, para quem esteve na escola dominical, nós temos 3 temas que nós falamos, ou falamos dois temas, e hoje é o terceiro. No dia 5 de dezembro, 5? Que dia foi o primeiro? 3, né? Dia 3 de dezembro, o pastor Silas falou sobre a pré-reforma. O que aconteceu antes do dia 31 de outubro de 1517? Aí o pastor Ricardo, na semana passada, falou sobre a reforma, o que aconteceu durante esse movimento da reforma. E o último tema desse estudo que nós estamos dando na escola dominical fala sobre a contribuição para o mundo. O que a reforma protestante contribuiu para o mundo? Então, eu quero te fazer uma pergunta bem tranquila. Você pode participar tranquilamente conosco. O que você acha que, além do espiritual, do religioso, a reforma trouxe para o mundo? Quem pode me ajudar rapidamente? Só para eu sentir se você está comigo. Quem arrisca? Você acha que houve contribuições para outras áreas fora da igreja, fora da religião, fora do espiritual, na arte? Como? Concepção do trabalho, olha aí, muito bem. Sines, na educação de modo geral. O que mais? Ok. Não andar, ok. Oh, Jesus. Tá bom. Vamos começar então, vamos conversar um pouquinho. Eu só queria só recapitular. Coloca para mim os três. Nós estamos sem podemos acionar aqui de baixo, mas ele vai passar para mim. Então a gente sabe que em 31 de outubro nós comemoramos 500 anos da reforma. Esse movimento que impactou o mundo, que mudou muitas coisas no mundo. Esse movimento foi iniciado na cidade de Wittenberg, na Alemanha, por Martinho Lutero. Deus nos deu a graça de irmos a essa cidade agora, esse ano. E é tão impressionante a influência de Martinho Lutero nessa cidade, que tem 50 mil habitantes, mais ou menos, que a cidade chama-se Lutherstadt. Quer dizer, Lutero, estado de cidade. Então, aparece no trem, nos lugares que você se dirige para a cidade, Lutherstadt, Wittenberg. Então, a cidade de Martinho, Wittenberg. Tal a influência que existe. Então, você chega lá, o nome do hotel é Lutero, o nome da praça Lutero, tem estátua, tem tudo é Lutero. Lutero e Melanchthon também que morou lá, né? Então, eu vou soltar um pouquinho para você, não sei se tem condições. Solta para mim o vídeo que eu fiz lá em Wittenberg, para você conhecer um pouquinho a cidade, ver se é possível soltar. Clica 2 vezes, tá? Abre o slide e clica em cima dele. Volta lá, é atrás, ele é preto, slide. Isso. Preto, você clica em cima que ele abre. Oi? Não está abrindo? Tá bom, não tem problema. Então, solte o próximo slide, então, não tem problema. Queria mostrar um pouquinho para vocês a cidade de Wittenberg. Eu tiro umas fotos, eu fiz uma gravação em frente da catedral lá também, da porta. Tá bom? Muito bem. A palavra protestante, eu não sei se você sabe que você, como evangélico, tem essa alcunha. Eu sou protestante, né? Isso. É, hoje nós perdemos um pouco isso, né? Mas a palavra protestante vem de protestação, que era um requerimento formal dirigido por príncipes de vários territórios ao imperador, tá bom? Em 1529, príncipes de territórios ligados ao movimento evangélico, que já havia, né, um movimento, por isso eu vou explicar daqui a pouco, por que que deu certo a reforma? Porque já vinha, durante muito tempo, se preparando para isso, né? Alguns movimentos foram abafados, mas isso estava bem, bem firme, bem forte nesse tempo. Então, em 1529, portanto, 2 anos antes da reforma, em 1531, príncipes de territórios ligados ao movimento evangélico protocolaram uma protestação pelas ingerências do império em seus assuntos internos, com destaque para a questão religiosa. Deixa eu explicar para você. Havia um descontentamento geral porque quem mandava no mundo era a Igreja Católica. Porque a terra, se entendia que a terra pertencia a Deus e pertencia à Igreja. Então, todo mundo pagava tributo pela terra à Igreja Romana. Você entendeu isso? Então, havia, por parte das nações, um descontentamento por esse domínio que existia. Tá? Pode passar, por favor. São bastante slides. Muito bem, eu vou tentar explicar para vocês por que deu certo essa reforma protestante. O evento Lutero seria impossível sem fatores decisivos do seu contexto histórico. Primeiro, avanço técnico na imprensa. Nesse período foi que foi inventada a imprensa. E o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Também foi impressa as 95 teses, muitos livros que se lançaram na época, todos os documentos que eram feitos para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, de uma forma muito rápida, ela foi espalhada por toda a Europa, né, e outros lugares também. Segundo, intensa participação de pregadores populares, que na Igreja Católica não era possível, agora surgiu esse tipo de coisa. Pessoas simples poderiam pregar e assim o fizeram. Diversos movimentos sociais anticlericais, porque havia um problema sério com o clero. O clero estava corrompido, não só na área religiosa, na área espiritual, mas também na moral. Não sei se você viu aquele filme chamado Lutero. Se você viu, você deve lembrar que os sacerdotes frequentavam os prostíbulos. Era uma coisa assim terrível. Além do problema que existia da venda das indulgências, que era vender a salvação das pessoas ou perdoar pecado de pessoas mediante uma quantia. Né? Configuração de estados nacionais, aí começa a se formar os estados nacionais, quer dizer, começa a ser uma certa independência livre desse domínio da Igreja Católica. E o surgimento de formas pré-absolutistas de governos contrários ao universalismo medieval. Então, essa ideia de que era uma coisa só, um domínio só, foi quebrada depois da reforma. Por isso que isso deu certo, porque daí os monarcas, os reis, as pessoas começaram a aprovar a reforma protestante, porque vinha ao interesse de cada um deles, tá certo? Das nações e das pessoas. Pode passar, por favor. Do ponto de vista teológico, volte lá, isso. Um impulso importante de Lutero para os tempos que o sucederam foi a quebra do papel das instâncias intermediadoras de salvação. Então, só quem podia intermediar essa ligação das pessoas em relação à salvação era a Igreja. Então, a pessoa comum ela não tinha contato direto com Deus, até porque ela não conseguia. A Bíblia era escrita, era a Vulgata que tinha disponível, e ela era em latim. E as pessoas comuns não conseguiam ler a Bíblia. A pessoa crente é confrontada diretamente com Deus e sua palavra, sendo esta palavra simultaneamente de juízo e graça. Então, a reforma vem trazer isso. Cada um de nós é responsável pelo que faz. E nós chegamos à salvação pelo conhecimento que nós temos da palavra e pela ação de Deus em nós. Através da... Pela fé, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A Igreja Católica detinha o poder de salvar pessoas, de perdoar pecados. E aí que houve esse levante, ou esse movimento da reforma protestante, não concordando com isso. Vamos lá. O que mais? A noção de que a pessoa para nada contribui com sua própria salvação, a desafia a tirar seus olhos de um Deus nas alturas e da vida eterna, e a dirigi-los às pessoas próximas. a profundidade da realidade que a cerca, a vida cotidiana, o lugar primordial onde se revela o Deus encarnado. Então, veja só. As pessoas eram acostumadas a não ter esse relacionamento com Deus, porque alguém mediava isso, alguém fazia por eles. Então, a interpretação da Bíblia é feita pela igreja, essa ligação das pessoas era feita com Deus, era pela igreja, e a salvação você tinha na igreja. Então, tanto é que se você deixasse a igreja, você perdia a salvação. Ontem eu fui fazer uma visita, antes de ontem, e a pessoa, pastor, olha, eu fui para a congregação cristã do Brasil. Eu falei, tá bom, querida, tudo bem. Ele disse, só não sai de lá, se você sair de lá, você perdeu a salvação. Como assim? Digo, é porque eles acham que eles são exclusivistas da salvação. A pessoa que sai da congregação cristã, eu não estou falando mal, só estou comentando sobre isso. A pessoa sai de lá, ela vai para o inferno. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Né? Isso é uma repetição do que a Igreja Católica sempre pregou. Né? A salvação está na Igreja Católica, não está na igreja. A salvação está em Cristo Jesus. E aí que Martinho Lutero se revolta ao ler lá Romanos 5.1, né? O justo viverá pela fé. Isso foi com que deflagrou esse movimento. Tá? O ensino da justificação por graça e fé tem um inegável componente ético. Pode seguir, por favor. Heranças da Reforma Protestante, de maneira geral, conceitos de liberdade, individualidade, como eu posso ter contato com Deus, como eu posso buscar, né, o crescimento em Deus, a salvação é individual, esses conceitos foram bem desenvolvidos. Igualdade, não existia diferença entre o clero e os leigos, para Martinho Lutero, para os reformadores e para a Bíblia, todos nós somos iguais perante Deus. Né? Nacionalismo, democracia. Democracia, você vai ver muita influência de Calvino em Genebra, né, que ele trabalha muito bem isso. Os conceitos do presbiterianismo ele implanta na cidade de Genebra. Né? Mudanças drásticas na área da economia, vamos falar sobre isso, da educação, da ciência e tecnologia. Transformação de valores na estratificação social, sexualidade e família. Valorização da mulher, não haver essa separação de castas e camadas, todos são iguais perante Deus. A reforma influenciou muito isso. Tá? Que mais? Passa para mim, por favor. Vamos lá, agora eu vou começar a falar com vocês a respeito da influência que houve em algumas áreas. Então, eu vou começar pela política. Na política, essa divisão entre católico e protestante, ele quebra uma unidade religiosa da Europa, enfraquecendo a instituição social principal, que era a igreja. Então, como houve essa quebra desse monopólio religioso, houve um fortalecimento, digamos, de cada nação, veio os príncipes e monarcas se aliam, fortalecendo o Estado secular e centralizado. Quer dizer, você não depende, não havia uma ligação da igreja com o Estado. Eu creio assim, que um dos maiores problemas que nós tivemos da ligação do Estado com a igreja aconteceu com Constantino, no século IV. A igreja vinha crescendo, a partir da ascensão de Jesus, a igreja vem crescendo e cresceu de uma forma... assim, como é que a gente fala quando não é aritmético? Não é um por um? Não é... Exponencial. Crescimento exponencial, não era um mais um, mas um era um. Depois já veio 3 mil, depois veio 5 mil, daí já era uma grande a multidão. Muito bem, a igreja cresce dessa forma e ela passa a ser perseguida nos primeiros séculos. Né? Calígula, Nero, aqueles imperadores todos lá que mataram muitos cristãos. Mas a igreja crescia, e principalmente no meio do império, no meio do exército do Império Romano. E aí o Império Romano... Era uma vergonha para o imperador as pessoas não adorarem a figura do imperador, não se prostrar perante a estátua do imperador. Eu estive em Roma e dizem que Nero tinha uma estátua de 30 metros de altura. As pessoas se dobravam perante Nero. Eu nunca vi, tem tanta coisa em Nero. Esse cara foi tão mau, né, tão terrível, mas tem muita coisa em Roma que lembra Nero, que eles inclusive fazem questão, filmes e muitas coisas sobre Nero. Mas aí a igreja cresce, o império, o exército tem muitos cristãos, e aí o imperador tem essa vergonha do próprio exército não se dobrar a ele. E E aí, o imperador Constantino, no século IV, ele teve uma ideia. Bom, se eu não posso com o inimigo, o que que eu faço? Eu me alio ao inimigo. E aí ele passou a não perseguir mais os cristãos, inclusive os locais de reuniões públicas. Ele transformou em igrejas, em templos, em catedrais. E aí aconteceu um negócio terrível para a igreja. Eu estou te explicando isso para você ver que vai chegar lá na reforma e ele se levanta contra isso. As pessoas vinham para a igreja por causa do imperador, porque era moda. O imperador agora era cristão. Então nós vamos na igreja do imperador. E alguns tinham privilégios. Então, para você entender mais ou menos isso, imagine que amanhã eu me candidate a prefeito de Londrina. Fique tranquilo que eu não vou fazer isso nunca, tá? Mas que eu me candidate a prefeito. E na minha plataforma, eu prometesse às pessoas que votassem em mim, que se tornassem membros da IPI, eu daria um desconto no IPTU. Ou daria um emprego, uma função dentro da prefeitura. O que que ia acontecer na IPI Filadélfia? Ia encher, né? Isso ia faltar lugar. Então as pessoas viriam para a IPI Filadélfia não porque tinham uma experiência com Jesus, mas porque tinha uma regalia, um benefício. E foi o que aconteceu. As pessoas vieram para a igreja e não tinham experiência com Cristo. E aí o que que aconteceu? Foi a desgraça da igreja. Por quê? Porque aí eles começaram a trazer os seus costumes pagãos para dentro da igreja. A partir de um ano 400, você vai ver as decisões em cada um dos concílios que mostra isso. Decisões pagãs, profanas, que foram tomadas e que se implantou dentro da igreja. Isso foi, você tem uma ideia, cada ano, a cada século, tinha uma decisão esdrúxula, sem nexo. Quando eu dou a aula de a classe de novos membros, eu mostro cada uma das decisões dos concílios, culminando com a de 1950, que aprovou a ascensão de Maria. Quer dizer, eu fico pensando assim, se Maria tivesse ascendido aos céus, teria, depois de Jesus, um acontecimento mais histórico, mais importante? Tinha que estar na Bíblia, não tinha? Então, se ela tivesse ascendido aos céus, tinha que estar na Bíblia. Então, são decisões que foram tomadas que não têm base bíblica. Eu não estou falando mal, cada um vai prestar contas do que faz, tá? Mas muitas decisões foram tomadas devido a esses costumes. E virou tradição alguns costumes, e as pessoas trouxeram para a igreja, e a igreja assumiu aquilo. E isso foi, com o tempo, fazendo com que a igreja, que crescia em direção ao céu, fizesse assim. Começou a crescer desvirtuada no seu crescimento, né? Fugindo do seu propósito, que era chegar até Deus. E aí a reforma vem combater exatamente isso, essas distorções que a igreja. Tanto é que o Martinho Lutero, o que ele queria, ele era um monge agostiniano, ele queria era reformar a igreja que ele estava, ele não queria sair da igreja. Mas aí, em 1521, ele foi expulso, ele foi excomungado, né? Foi expulso da Igreja Católica. E aí começa, desde 1517, já começou esse movimento, tomar corpo. E com a excomunhão dele, daí realmente não teve mais como voltar atrás, né? Muito bem. Legitimidade religiosa para a revolução em contraposição ao governo tirânico. Então havia esse governo centralizado mundialmente, que era tirânico, e cada vez mais cobrava os impostos e não permitia que muitas vezes as nações fizessem aquilo na sua própria terra, né, decisões que tomassem. Muito bem, pode passar. O que mais que tem aí? A democracia representativa. Sistemas de governo democráticos representativos são descendentes diretos do sistema presbiteriano de governo da América colonial, influência dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, a América, os Estados Unidos, ela foi colonizada por irmãos que vieram da Inglaterra. Tanto é que ela é conhecida como Nova Inglaterra, em alguns lugares dos Estados Unidos. Muito bem, as pessoas que vieram com os princípios cristãos, principalmente presbiterianos. Então, a Constituição dos Estados Unidos, que é uma das melhores constituições e mais enxutas, é com base na Bíblia. Você entende isso? A influência que houve, e muitas nações do mundo copiaram a Constituição dos Estados Unidos. Então, a gente, às vezes, não se dá conta disso, mas muitas constituições têm coisas da Bíblia. Se você olhar com calma, você vai ver que tem lá princípios que são da Bíblia, tá certo? E o sistema de governo presbiteriano qual que é? O que nós fazemos aqui em nossa igreja? Nós elegemos pessoas que nos representam. Isso você vai ver na nossa cidade. Como é que as pessoas governam Londrina? São eleitos vereadores, é eleito o prefeito, que nos representa. Eles tomam decisões por nós. Por isso que é responsabilidade nossa de cobrar dos governos, né, atitudes corretas. Por quê? Porque nós é que colocamos eles lá. E aqui dentro da igreja é a mesma coisa. Quem coloca os presbíteros aqui somos nós como igreja. Então, se alguma coisa foi decidida errada, o que a gente tem que fazer? Sentar com o presbítero e falar, puxa, será que a decisão foi boa, não foi? Conversar comigo. Você entende isso? É um sistema representativo. A gente elege as pessoas que nos representam. Foi com base nesse sistema que a democracia se fortaleceu. Vocês entendem isso? Calvino, de uma forma brilhante, fez isso nos Estados Unidos. Então, a gente, às vezes, não se dá conta da influência que houve da reforma para o mundo. Né? O conceito de liberdade de escolha, promovido também pela Revolução Francesa, de inúmeros governos ao redor do mundo. Pode passar, querido. Na cultura, a igualdade e a liberdade. Ideias modernas de igualdade, liberdade e de escolha foram grandemente avançadas pela reforma protestante. Existem algumas críticas que dizem que a reforma trouxe muita liberdade. Por exemplo, algumas pessoas falam do número de igrejas que existe. Hoje em dia você nem consegue contar mais o número de denominações que existem. E às vezes as pessoas vêm e questionam, pelo menos já me questionaram. Eu falei, olha, querido, é o preço da liberdade. Quando você tem liberdade de escolha, você pode fazer isso. Agora, se você está fazendo certo ou não, é você com Deus. Né? Agora, eu não tenho dificuldade nenhuma de que abram milhares de igrejas. Não vejo dificuldade. Agora, como que ela procede, aí é um problema. Né? Aí tem igrejas que se formam para cumprir interesses pessoais do pastor, da liderança. Aí está errado. Mas se é uma igreja em que Jesus é o centro, que o seu governo é salutar, eu prefiro que abra milhares de igrejas do que milhares de bares, de boates. Não? Então, é o preço da liberdade. Muitas vezes, quando você dá liberdade, às vezes pode haver abuso da liberdade. Lutero insistia que não existe distinção espiritual diante de Deus entre o clero e o leigo. Isso é bíblico. Não existe uma classe superior. Eu não sou superior a vocês. Eu sou pastor, pastor Ricardo superior. Talvez, gente, a gente estude um pouco mais que vocês, porque a gente é obrigado a fazer isso. Estou aqui preparando estudo. Quanto tempo levei para fazer isso daqui? Talvez você estivesse tranquilo, mas eu estava lá. Hoje eu levantei 4 horas da manhã para fazer. Então, talvez eu estude um pouco mais. Talvez a gente se... Mas eu não sou superior a você. Você entende isso? As pessoas, às vezes, têm essa ideia de que o pastor é superior, o presbítero. Não. São funções diferenciadas. A gente tem funções que a gente deve exercer na igreja, mas não somos superiores a ninguém. Somos iguais diante de Deus. Inclusive, homem, mulher, todos somos iguais. Não há distinção. E Lutero, ele batia muito firme nisso. Né? A doutrina do sacerdócio de todos os santos. Todos os crentes são iguais, todos são cristãos e todos são sacerdotes. Pedro fala sobre isso. Nação eleita, propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Nós somos iguais perante Deus. E aí não existia isso. Por isso que isso foi revolucionário na época. As pessoas começaram a ler a Bíblia, que aí começaram a ter acesso à Bíblia, e começaram a ler os versículos que falavam sobre isso. E aí isso foi dando corpo a essa revolução que aconteceu. Não entendi o que falou. Não, pode repetir? Sim, sim, eles falavam isso. Isso. Vamos ser bem sinceros, não é muito simples ler a Bíblia. Concordo? A gente lê a Bíblia e não entende muitas vezes. Eu não sei vocês, mas às vezes tem que ler 2, 3, 4 vezes o versículo para entender. Então, necessita que você estude, que você se aprofunde. De repente, você pergunte. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, muitos instrumentos de ajuda. Você tem comentários bíblicos, pessoas que estudam, que você sabe que estudam, pessoas que traduziram a Bíblia. O Dr. Shedd, por exemplo, traduziu a Bíblia. Eu confio muito na tradução dele. É um nome muito sério, já falecido. Então, tem Bíblias que nos ajudam a entender o texto bíblico. Mas o importante é o texto bíblico. Quem é inspirado é o texto, não o comentário. O comentário é para ajudar. E eu creio assim, se a gente, às vezes, não tem uma ajuda, é difícil. Agora, nós não podemos ser dependentes. Você entende? Porque às vezes uma interpretação que eu faço para a minha vida é diferente do que o outro faz para a sua vida. Eu tiro conclusões da minha vida, às vezes, diferente do que você tem. Tanto é que quando a gente prega, às vezes as pessoas vêm, comentam, a gente vê que cada um entendeu de um jeito. Ah, aquilo ali foi bom para mim, aquilo não, aquilo outro foi bom para mim. Então a pessoa também, na hora de interpretar, ela faz a interpretação pessoal, que não é diferente do outro, mas só a visão que ela tem que é diferente. Você entende isso, não? Mas realmente isso acontecia. A pessoa não tinha condições, pessoas comuns não poderiam ler a Bíblia. Ela não conseguiria interpretar a Bíblia, né? Muito bem. Insistiam, deixa eu ver, a igualdade, liberdade, consciência individual e reforma contribuiu para a criação de uma ética individualista. E é uma crítica também, que com a reforma as pessoas ficaram mais individualistas. Talvez seja também o preço da liberdade, de você poder fazer as coisas individualmente, né? Não você fazer em bloco, não você aceitar tudo que vem pronto, né? Insistiu nos direitos e responsabilidade do indivíduo em interpretar as escrituras de acordo com a sua consciência. Pode passar, por favor, querido. Na cultura, a igualdade e liberdade. A piedade não se define e determina pela igreja, mas pelo indivíduo autônomo. A consciência iluminada por Deus, por meio das escrituras, é fonte de juízo e autoridade. Contribui no desenvolvimento do capitalismo, fundamento da vida econômica moderna. Bom, às vezes eu percebo que a pessoa lê um texto bíblico e a consciência dela mostra alguma coisa que às vezes não mostra para mim. Então, a interpretação individual, ela é importante por isso, porque cada um tem seu relacionamento com Deus. Ela não é uma coisa pronta, né? Não é uma coisa que é igual para todos. Ela é diferente. Não quer dizer que o texto mude de um para o outro, não é isso. A interpretação. Às vezes eu tiro algo do texto que outra pessoa não tira. Para a minha vida, né? Para a minha consciência. Por exemplo, se eu não estou com dificuldade, eu não roubei. Se houver um texto que fala que eu não devo roubar, não roubarás, para mim não vai influenciar, mas para alguém que fez alguma coisa errada vai influenciar. Você está entendendo isso? Então, às vezes, a interpretação vale para mim, mas não vale para outro. Mas é o mesmo texto. Quando eu não tenho esse acesso, quando eu não consigo ter acesso de uma maneira que eu entenda, fica difícil eu poder interpretar. Você entende? Vamos lá. Pode passar, por favor. O significado da literatura e da arte ocidental deriva muito dos princípios que a Reforma Protestante iniciou ou promoveu. Veja só isso. A ciência e a tecnologia, a partir da Revolução Industrial do século XVII e o início nos dois séculos anteriores, foi possível pela ideia da consciência individual e livre da Reforma e sua aliada e antecedente à universidade. Uma das coisas que os reformadores bateram muito foi a questão do ensino, do aprendizado. Porque uma das formas de você ter limitações de interpretar a Bíblia é você não saber ler. Ou você não ter um hábito de leitura que te leve ou te ajude a você poder interpretar a Bíblia. Então, o que eles defendiam muito era isso, de que a gente, individualmente, as pessoas deveriam crescer e aprender. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. Tá certo? Mas a ciência e a tecnologia foram muito influenciadas pelo pensamento da reforma. Né? Por exemplo, no capitalismo nós somos muito influenciados porque o protestante ele quer crescer, ele quer prosperar. Né? Tem pessoas, às vezes, que não querem prosperar. Então, eu estou dizendo o seguinte, cada um governa a sua casa. Estou dizendo que o pensamento do protestantismo é de que as pessoas que deveriam crescer, trabalhar, né, prosperar, ter coisas, ter bens. Entende? Pode passar, por favor. Ah, já botou, né? Caráter popular e na educação à cidadania. Se preocupava com a educação do povo, lugar de primazia. Lutero valorizava muito a educação. Ele via a ignorância do povo como vontade do diabo, o príncipe Deus desse mundo. Que esse príncipe Deus desse mundo se agrada com a negligência dos pais com a educação dos filhos, que era dever dos pais educar os filhos. Você acha que Lutero estava certo ou não? O que você acha? Para os nossos dias. Tá, esses caras estavam ligados, né, do que acontecia. Nós nunca tivemos, acho, um tempo tão difícil como agora em relação aos pais. Os pais não cuidam mais da educação dos filhos. Eles acham que é a escola, que é a igreja que faz isso. Eu ouvindo um psicólogo falar sobre isso, ele disse assim, não é uma coisa muito justa, porque os pais passam É o tempo todo com os filhos. E nós passamos 4 horas por dia. E além de passar 4 horas por dia, nós passamos com 40 pessoas ao mesmo tempo. Como que nós vamos trabalhar o caráter, né, os princípios, se nós não temos condição? Então as pessoas que confundem educação com escolarização. Então veja que isso é um problema que já vinha lá de trás e que eu creio que acentuou bastante em nossos dias. Pode passar, por favor. O que mais que nós temos aí? Dever das autoridades quando diz, preste atenção nisso que ele escreveu, achei interessante, o progresso da cidade não depende apenas do ajuntamento, Lutero que disse isso, tá? O progresso da cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros, da construção de grandes muros, de casas bonitas, de muitos canhões, que, né, as cidades eram protegidas, e da construção de muitas armas. O melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem muitas pessoas instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e bem educados. Você acha que foi bom? Foram bons esses princípios que a reforma trouxe? Quer dizer, que as pessoas sejam corretas, que sejam honestas, isso, e que elas cresçam, que elas estudem, tá bom? Pode passar. Na educação ainda, motivos para autoridades construir escola. Uma das coisas que Lutero bateu muito, os reformadores muito, bateram muito, é que os governos deveriam construir escolas. Né? Calvino inaugura uma universidade em Genebra, mas os reformadores, de uma forma geral, sempre trabalharam para que escolas fossem construídas e que os governos o fizessem. Né? Então, primeiro motivo, seria... Lutero dizendo isso, tá? Seria insuportável, reino do mal, que construíssem escolas. A aprendizagem da palavra de Deus desarma redes e armadilhas do diabo para prender o povo. Então, veja uma coisa. Se eu tenho escolaridade, se eu consigo interpretar a Bíblia, provavelmente, ou com certeza, eu serei liberto de muitas armadilhas do diabo. Muitas coisas que o diabo faz para me prender, se eu conheço a Bíblia, eu consigo ser liberto disso. Vocês concordam com isso ou não? Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais liberto eu posso ser. Né? Terceiro, o povo na ignorância era o primeiro motivo. Lutero não aceitava isso, ele não concordava com isso, era a luta sempre de Lutero, de que o povo não ficasse na ignorância. Né? Ignorância de ignorar, de não conhecer, de não saber. Pode passar. O segundo motivo é o Kairos. Deus havia visitado o povo instituindo um verdadeiro ano jubileu. Um momento novo não podia ser desperdiçado, seria como receber a graça de Deus em vão. Então, esse movimento ele gerou algumas mudanças, transformações, que eles quiseram aproveitar isso. E entendiam que esse era um tempo novo de Deus para a humanidade. E se você for analisar, realmente foi um tempo novo de Deus para a humanidade, porque alterou a história da humanidade. No final, eu falo sobre isso. Terceiro mandamento de Deus, veja só. Pais ensinar seus filhos... O principal motivo de vida dos mais velhos é ensinar os mais novos. Que eu acho que nós perdemos isso. O velho hoje, as pessoas acham que ele é inútil. Né? As pessoas não se detêm para parar, para conversar, para ouvir o mais idoso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui na igreja é visitar os idosos. Tanto é que todo mês eu visito os idosos. Dona Maria aqui está de prova. E quando eu não vou, ela já me pega na porta. O senhor não foi lá em casa, pastor. Tem que ir. Os idosos têm muito, as histórias que eles contam, as experiências. Então, nós precisamos resgatar um pouco disso, nós perdemos um pouco disso. Trabalhei no lar Maria Tereza Vieira durante 6 anos. O que fazem com os idosos é um crime. Os filhos, parentes, a sociedade faz com os idosos. Eles simplesmente abandonam, jogam lá naquele lugar como se fosse um depósito. Então, precisamos resgatar isso, que é um princípio da reforma. Os mais velhos ensinar os mais novos. Pode seguir, por favor, querido. Vamos lá. Na educação. Isso. Lutero entendia que não podia se restringir em apenas criar as escolas. Olha o princípio de Lutero. A responsabilidade das autoridades, ele defendia que as autoridades públicas, a responsabilidade das autoridades era criar também bibliotecas em todos os lugares. Pois de nada adiantaria saber ler se não houvesse livros disponíveis. Você sabia disso ou não? Que Lutero teve grande influência na criação de bibliotecas. Lutero, que eu digo, é a reforma. Né? Na criação de bibliotecas. Porque que adiantava você saber ler se você não tinha livro para ler? Né? E com o advento lá da imprensa, isso foi possível. Né? Tantos livros foram escritos naquela época. Pode seguir em frente, por favor. Não sei se está dando para se acompanhar, não sei se estou falando muito rápido. O que o senhor acha, pastor? Muito rápido? Está dando para entender? Está dando para... Muito bem. Para Lutero, investir na educação garantiria o futuro de uma sociedade. Se houvessem escolas, haveriam também médicos, pastores, professores, juristas e outros profissionais. Acho interessante, tanto Lutero como Calvino, o pastor sempre estava entre as melhores profissões. Eles sempre formavam pessoas, pastores e outros profissionais. Tanto é que você vai ver aí, lá, Calvino, em Genebra, quais eram as matérias ensinadas na Universidade de Genebra. Interessante isso. Lutero se preocupou com a educação cristã da igreja, levando a Bíblia para as mãos do povo. Então, Lutero queria que a Bíblia chegasse ao povo. Tanto é que ele traduz a Bíblia de uma maneira que as pessoas entendessem. Eu vou falar também daqui a pouco sobre isso. Pode passar. Fundamentais para a formação da pedagogia de hoje, ênfase na leitura, compreensão e interpretação da Bíblia. Todos deveriam ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e aceitarem os mandamentos. Então, o livro mais lido na Europa na época foi a Bíblia. Tal a influência da reforma sobre o pensamento das pessoas. A necessidade das pessoas de aprenderem, de ler, de interpretar e de aplicar às suas vidas o conhecimento que adquiriam através da Bíblia. Tá? A Bíblia, volta um pouquinho, querido. A Bíblia tornou-se o livro mais lido da Europa no século XVII. Veja que coisa linda. Um século depois, a Bíblia passou a ser... É um século, 1517, é século XVII. Passou a ser o livro mais lido na Europa no século XVII. Pode passar. A contribuição é tamanha que a educação pública teve origem nessa época. Você entendeu isso? Foi tanta influência que a educação pública, ou seja, o Estado dar a educação para o povo, surge dessa época. Então, se nós temos colégios públicos, escolas públicas, a reforma influenciou grandemente nisso. Vê que interessante, ao estudar que eu percebi isso, eu nunca tinha tido essa percepção. Né? Calvino, em Genebra, ele tinha grande preocupação com a educação, a catequização das crianças, as crianças deveriam entender a palavra de Deus. A construção de uma faculdade para preparar jovens para o Ministério e Governo Civil, essa foi a preocupação de Calvino, e ele instituiu a academia ou a Universidade de Genebra. Pode passar, por favor. O verdadeiro cristianismo deve ser ensinado de uma certa forma escrita. Então, eles entendiam que se você não tivesse disponível a Bíblia ou livros para que você pudesse exercer o cristianismo... Vamos ser bem sinceros, a gente lê livros. Eu estou lendo alguns livros recentemente que ajudam na nossa espiritualidade. Né? Como é bom você ler livros. Claro, os livros têm que ser apoio, né? Você tem que ler a Bíblia como centro, mas os livros te apoiam na leitura, na compreensão da Bíblia. Né? Então, essa é a ideia de que você precisa ter, de uma forma escrita, materiais para você ler, para que você exerça o cristianismo. Né? Isso é a preocupação deles. Calvino escreveu seu primeiro catecismo. Sabe o que é catecismo? Às vezes as pessoas confundem isso. Catecismo é um sistema de você entender a Bíblia através de perguntas e respostas. São feitas perguntas, são feitas respostas para você entender sempre com base nos textos bíblicos. Né? Por que, que existe o homem? Né? Por que, que o homem existe? Para a glória de Deus. Né? Como é que é a primeira pergunta do catecismo? Porque fomos criados, não é isso? Fomos criados para a glória de Deus. Né? Muito bem, na faculdade que Calvino institui, estudava-se teologia. Olha só, hebraico, grego, poesia, dialética, retórica, física e matemática. Já pensou isso? Foi ensinar hoje na universidade, não tinha quem estudasse. Né? O que, que eu vou fazer? Grego, hebraico, teologia. A academia começou com 600 alunos e logo em seguida foi para 900 alunos. Vinha alunos de toda a Europa para estudar na Universidade de Genebra. Pode passar. Para Calvino, o estudo das humanidades tinha tanto o poder de preparar ministros como enriquecer a vida de Genebra como uma cidade, assim promover o governo civil. Não sei se você sabe, quando Calvino governou Genebra, ele usou a estrutura da igreja presbiteriana para governar a cidade, com diáconos, presbíteros. Era assim que a cidade foi muito questionada, mas depois ele foi embora, teve um tempo de exílio, e eles foram buscar de novo Calvino, porque tinha Genebra virado um problema sério. A educação passou a ter um grande valor na vida de muitos protestantes em todo o mundo. Pode seguir. São muitos slides, por isso que eu queria passar rápido, tá? Mas qualquer coisa me parem aí. Essa pessoa chamada Robert Hikes, vendo crianças e jovens em Gloucester, na Inglaterra, viciando-se e roubando, convida-os para todos os domingos a aprender a palavra de Deus e várias matérias como matemática, história e língua inglesa. Ele tinha um jornal, essa pessoa, e em 3/11/1783, ele publica no seu jornal os resultados, o que Deus havia feito na vida dos jovens e das crianças. É tido este dia, 3/11/1783, o dia da fundação da Escola Dominical. Nós estamos aqui hoje porque este cara começou esse movimento em 1783. O mundo inteiro hoje tem a Escola Dominical. É a maior escola do mundo, é a Escola Dominical. Várias igrejas, várias cidades, várias denominações, não é isso? Muito bem, vamos lá. No Brasil, olha que interessante isso. No Brasil, a educação sempre fez parte dos projetos presbiterianos, assim como outras igrejas. Mas eu vou falar do presbiterianismo, que eu conheço um pouco mais. Tá? No início, havia um lema. Ao lado de cada igreja, uma escola. E se você pegar igrejas antigas, você pode ver que sempre tem uma escola do lado, ou dentro da igreja. Cidade que eu vim, dentro da igreja tinha uma escola. Aqui, na primeira igreja, ao lado tinha uma escola. Agora, o Estado não precisou mais, saiu. Mas é a escola Reverendo Jonas Dias Martins. Alguém lembra da escola? Tinha uma escola do lado da igreja. Então, era assim, em vários lugares do Brasil, você tinha sempre a igreja e ao lado uma escola. Então, os presbiterianos investiram em escolas, as escolas paroquiais, ou as escolas que ficavam ao lado, próximo da igreja. Eles ocupavam as regiões onde nenhum tipo de educação havia. Então, as igrejas eram fundadas em locais que não havia outras igrejas, e aí a escola também, que não tinha, era levada junto. Então, até que você... Muitas vezes o pastor e a sua família que eram os professores da escola. Interessante isso, né? Olha que influência que houve sobre a educação no Brasil, o presbiterianismo. Porque eles tinham essa visão, igreja e escola. Né? Você não poderia ler a Bíblia, no mesmo sentido. Ler a Bíblia se você não conhecesse, se você não tivesse condições de ler. Né? Então sempre teve isso. Muito bem, pode passar. A educação era tão valorizada que quando o pastor ia batizar uma criança, perguntava aos pais, olha que interessante isso. Até hoje nós perguntamos isso. Vocês prometem dar-lhe educação quando puderem e fazer com que aprenda a ler as escrituras sagradas? A resposta dos pais era, prometemos. Então o pai prometia, na hora do batismo, que ia ensinar a criança a ler. Veja que interessante a influência que foi sobre a vida dos evangélicos, dos protestantes. Tá bom? Pode seguir. Vamos lá. Muitas escolas evangélicas pelo Brasil e grandes universidades no Brasil e no mundo. Harvard e Princeton têm a sua origem no cristianismo. Hoje não tem mais, mas a origem é. No Brasil você tem a Mackenzie, você tem a Metodista, você tem a Unicesumar, a Unifil. Você já pensou, parou para pensar nisso? São universidades protestantes. Que tiveram isso. Tem mais aí, mas eu não me lembrei. Até deixei. Você viu que eu botei uma vírgula. Falei, alguém vai lembrar, me fala, vou colocar ali. Se alguém lembrar de mais alguma universidade, me fale, tá bom? Pode passar. Eu queria falar sobre a universidade lá em Wittenberg. A história das universidades nos estados alemães durante o século XVI e XVII foi determinada pelo progresso da religião e é quase idêntica ao desenvolvimento da teologia protestante. O ensino se proliferou e criou-se muitas universidades. A Universidade de Wittenberg, ela atraiu um número crescente de novos alunos pela fama que passou a ter entre os anos de 1517 a 1520. E nós fomos lá, tem muitas fotos, na casa de Lutero, tem muitas fotos sobre o trabalho dele, sobre o que ele fazia. E é interessante como Wittenberg se tornou um centro mundial, assim. Era um local de efervescência. Assim como Israel é para o mundo, um pequeno país, né, do tamanho de Sergipe, você ouve falar de Israel todo dia. Né? Tem que ter alguma coisa especial naquela nação. Né? Porque é um país desse tamanhozinho assim, e todo dia você ouve falar de Israel. Não, você não ouve tanto falar de outros países que são maiores, né, talvez até mais influentes. Mas Israel sempre está no centro da mídia. Já notou isso? ou bem ou mal. Sempre você fala de Israel, né? E Wittenberg, na época, foi isso. Foi um centro irradiador da reforma que se espalhou pelo mundo todo. Tá? Vamos lá. O que mais? A reforma protestante deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião. Por isso, superá-la é uma responsabilidade de todos. Olha que interessante esse conceito, né? O melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados. Já tinha dito lá atrás, mas repeti aqui, tá? Então, a reforma sempre perseguiu isso, que as pessoas crescessem, que as pessoas conhecessem, que as pessoas estudassem, que as pessoas prosperassem. Por isso que foi importante também a influência sobre o capitalismo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também, tá? Pode passar. A vida espiritual. Lutero e Calvino, no entanto, viam os seres humanos, preste atenção nisso, tem que crescer, tem que aprender, tem que prosperar, mas a concepção que eles tinham do ser humano, como essencialmente depravados. E aqui depravados não é no sentido sexual, tá? Depravado é quando eu não tenho nada que se aproveite de mim. Né? Eu, sem Deus, não sou nada, não sou ninguém. Né? Então, como essencialmente depravados e corruptos, e rejeitavam por completo a noção de que os indivíduos pudessem fazer algo por sua própria salvação. Então, o indivíduo não tem condições de obter a sua salvação, porque ele é corrupto, ele é depravado. E se nós pegarmos os textos bíblicos, você vai ver que está claro isso. Se você pegar em Efésios 2:1, diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é do ser humano. João 15:16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos determinei para que vade, dê fruto e assim por diante. Tá? Então, nós não temos nada, não conseguimos obter a salvação por nós mesmos. Isso é Deus em nós. Tal afirmação da vontade humana, sustentavam eles, revelava uma perigosa presunção dos seres humanos. Então, quando os seres humanos entendiam que eles poderiam obter a salvação, aí havia essa presunção, essa autoconfiança de que por meus méritos eu consigo a salvação. Muita gente pensa assim hoje. Muita gente acha que conquista a salvação pelos seus méritos. A Bíblia é clara que nós não temos mérito nenhum. Os nossos méritos são em Jesus. Pelos méritos de Jesus Cristo é que nós obtemos a salvação. Tá certo? E a reforma foi muito forte, muito firme nisso. Lembre-se que as 95 teses que foram afixadas, acho que o pastor Ricardo deve ter falado sobre isso, foram afixadas na porta de Wittenberg, ela tratava de indulgências, de venda de indulgências e do poder papal de perdoar pecados. Então, para vocês terem uma ideia, conversando lá, que algumas pessoas lá da cidade de Wittenberg estavam me dizendo que o que Martinho Lutero fez, ele afixou aquele papel na porta daquela igreja, porque lá era um local de discussão teológica. A ideia dele era gerar discussão sobre o que estava acontecendo. E as 95 teses falavam sobre a venda de indulgências. O que é venda de indulgências? As pessoas, elas compravam o perdão do pecado delas. As pessoas compravam a salvação dos seus entes queridos. A pessoa tinha morrido, tinha sido uma pessoa de vida difícil, tinha ido para o purgatório no pensamento das pessoas. Então, quando eu contribuía financeiramente para a construção da Catedral São Pedro de Roma, o meu ente querido saía do purgatório e ia para o céu. A coisa estava tão banal que dizia o seguinte, que quando a moeda caísse no fundo do cofre, a alma da pessoa saía do purgatório. Fazia aquele barulho, tling, a alma saiu. Era tão banal o negócio que eles vendiam a salvação em praça pública. Era tão banal o negócio que as pessoas começaram a comprar o perdão de pecados daquilo que eles iriam fazer. Entendeu isso? Não. Bom, amanhã eu vou degringolar, eu vou fazer um monte de coisa errada, então eu já vou comprar hoje o perdão. Então, a reforma veio a contrário a isso. Eu estou dizendo isso, você vá na história e veja isso. Eu não estou aqui falando mal de A, B ou C, eu estou te contando a história. Vai lá e pesquise. Você estudou para isso. Pesquise, vai lá, olha. Dr. Google hoje está bem legal, né? Dr. Google hoje esclarece muita coisa. Mas tem muitos materiais de apoio que você pode ler, nós podemos indicar livros para vocês lerem, que vão contar. Ver o filme Lutero é muito bom. Se você puder ver esse filme, dê uma olhada nesse filme, que ele retrata claramente a realidade da época. Tá bom? Para você entender um pouquinho da reforma. Muito bem, pode passar. Próximo. A tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia para o alemão foi um grande salto. Só havia traduções feitas a partir de outras traduções, como a da Vulgata, que era latina, feita em grande parte por Jerônimo no século IV da nossa era. A tradução de Lutero tinha duas grandes diferenças. A primeira é que Lutero se baseia nas línguas originais, ou seja, o Novo Testamento no grego e o Antigo Testamento no hebraico. Ele vai no original para traduzir, para achar melhor termo para poder traduzir para as pessoas entenderem. Quer ver só para você entender uma coisa? Eu gosto muito de usar a Revista Atualizada. Quando você abre a sua Bíblia, lá no começo está escrito tradução de João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, depende da nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem. Então, são maneiras de você traduzir o texto. Muitos desses textos que estão aí já não são mais no original, não existem mais originais. Eles são traduzidos de outras traduções. Muito bem, mas só para você entender o que eu estou falando, se você pegar dois textos, um na Revista Atualizada e outro na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver a diferença dos textos. Eles não são diferentes. Eles são explicados, ou são escritos de forma diferente. Então, a Revista Atualizada eu gosto mais porque ela é rica em vocábulos. Por isso que você encontra algumas expressões que você não entende. Mas você precisa de um dicionário para poder explicar aquilo lá. Você fala ignomínio, o que é ignomínio? Ignomínio é vergonha. Né? Mas a tradução é sempre feita com o melhor sentido do vocábulo, palavra por palavra, você entendeu? Ela é rica nisso. Então, às vezes, você lê um texto uma, duas, três, dez vezes e não entende. Por quê? Você precisa de apoio, buscar um dicionário para isso. Você tem a nova tradução da linguagem de hoje, normalmente o texto é um pouco mais extenso, percebeu isso? Às vezes você lê um versículo na Revista Atualizada, ele é curtinho. Vai na tradução da nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, ela é grande. Por quê? Quem traduziu preocupou-se com o sentido do que está escrito, para que você leia e entenda, numa linguagem de hoje. Tá certo? Então a preocupação de Lutero, ele se baseou nos originais, mas ele queria que o povo entendesse. Então ele buscou uma tradução que as pessoas compreendessem aquilo que estava escrito na Bíblia. Pode passar, por favor, segundo lá. Passe para mim, por favor. Segundo, Lutero se preocupa com o povo. As traduções anteriores elas tinham um estilo rude e incompreensível. A tradução de Lutero é uma tradução hábil, direta dos originais. Ele queria que o povo pudesse manuseá-la e fosse compreensível a todos. Olha, só para vocês terem uma ideia, em 522, ele publicou a tradução, ele tinha traduzido somente o Novo Testamento. Ele publicou 5 mil volumes. Isso se esgotou, acho que foi em uma ou duas semanas. Né? Aí ele fez outras em 3 meses, vendidos em 3 meses. Em dezembro, ele publicou uma nova tradução. Depois passa para mim, tem outro dado importante aí. A Bíblia completa saiu em 1534, que Lutero primeiro traduziu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, depois a Bíblia toda. Ok? Pode seguir. Vamos lá. E o mesmo se deu com a Bíblia inteira, cujas as edições se esgotavam. A Bíblia era muito cara para você. Veja que interessante isso. Um livro era muito caro, mas eles se esgotaram rapidamente. Né? Tanto o Novo Testamento como a Bíblia toda. Muitos diziam, preste atenção qual era o pensamento geral a respeito da interpretação da Bíblia. Muitos diziam que a interpretação da Bíblia era exclusiva de algumas instituições, e que o povo, quer dizer, seminários, igrejas, e que o povo simples se confundiria ao estudá-la sem intermediação dessas instituições. Daí também o status elevado atribuído à Bíblia latina, incompreensível para quem não era do meio acadêmico. Se você pegar, até hoje, em alguns locais, a missa é em latim. Em alguns lugares se preservou. Inclusive, havia uma decisão recente de voltar a ser, no latim, a língua usada para as missas. Volte, continue, por favor, querido. Na economia, Ao ressaltar a consciência individual, a reforma pode ter contribuído para o desenvolvimento do espírito capitalista que fundamenta a economia moderna. Assim argumentou o sociólogo alemão Max Weber, nesse livro aí de Protestant Ethic of the Spirit of Capitalism, 1904. Tá? Pode seguir, por favor, olhe para mim. Weber admitiu que o capitalismo já existia na Europa antes da reforma. Os banqueiros, mercadores das cidades italianas e alemães medievais, por exemplo, estavam envolvidos em atividades capitalistas. Mas, segundo Weber, o protestantismo, sobretudo o calvinismo, tornou o capitalismo mais dinâmico. O que nós temos hoje com o capitalismo foi muito influenciado pelo calvinismo e pela reforma protestante. Eu estou dizendo de forma pura, tá? Porque hoje em dia o capitalismo, algumas pessoas falam que ele é selvagem, né? Que as pessoas só visam o lucro, só visam tirar o que podem do dinheiro, tá certo? Veja só, os homens de negócios protestantes acreditavam ter a obrigação religiosa de enriquecer, e sua fé lhes dava a autodisciplina necessária para isso. Convencidos de que a prosperidade era uma bênção de Deus e a pobreza sua maldição, os calvinistas tinham o estímulo espiritual para trabalhar com diligência e evitar a preguiça. Tem que cuidar com os exageros, né? Tem muita gente muito crente que hoje é um capitalista selvagem, né? O dinheiro serve para três coisas, gente, tá? Serve para você se manter, serve para você ajudar pessoas e para você investir no reino de Deus. O dinheiro não é para você acumular de forma exagerada. Eu conheço cristãos que têm inúmeros imóveis. Aqui em Londrina tem um homem que tem muito, cristão, muitos imóveis. Para que ele quer muitos imóveis? Fala para mim. Você fala, não, peraí, tudo que ele tira dos aluguéis investe no reino de Deus. Não é assim que ele faz. O dízimo dele dá quando ele quer, do jeito que ele quer. Aliás, rico é terrível, né? Eu não consigo entender a conta que rico faz. Você olha e fala, essa pessoa deve ganhar uns 20 mil por mês. Ele deu 500, que conta que ele fez? Como é que ele fez essa conta? Né? Porque eu fico pensando, eu ganho R$1.000, quanto que eu tenho que dar? É R$100. Eu ganho 2.000, é 200. Não tem conta mágica. Mas eu vejo que tem umas pessoas que ganham 100 mil, ele dá R$1.000, R$2.000. Eu não consigo. E aí começa a passar por crise, não sabe por quê, né? Deus vai apertando, né? Conhece alguém assim, Nildo? Vamos lá. Lutero com frequência, olha que interessante isso. Lutero com frequência era procurado e consultado sobre os mais diferentes temas por pessoas que tinham suas consciências pesadas em relação de práticas delas exigidas no cotidiano. Foi o caso de muitos comerciantes e de gente envolvida com o sistema de crédito no pré-capitalismo há cerca de meio milênio. Lutero, ele sempre envolvia com as pessoas e ele buscava na Bíblia a instrução. Para tudo que as pessoas pensam, independente da área que fosse. E é isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Está escrito na Bíblia? Beleza, então vamos em frente. Não está escrito na Bíblia? Aí não dá, a não ser que seja por inferência. Né? Às vezes tem coisas, a Bíblia diz, não beberás. Mas a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Então tem que cuidar com isso. Mesma coisa, eu acho que é com a comida, com uma série de coisas que a gente tem que cuidar. Porque eu estou muito de olho nisso, né? Para mim. Muito bem, pode passar. Lutero, então, sem renunciar à sua vocação de teólogo, mas assumindo efetivamente, tentava ajudar as pessoas dentro de suas possibilidades. Sua reflexão ética tinha a Bíblia como referência fundamental. Ao mesmo tempo, levava em consideração as tradições antigas e medievais do pensamento cristão a respeito do assunto. Pode passar. Deixa eu ver que slide que você está aí, querido. Você consegue ver o número? Qual? Então vamos rapidinho, vai. Lutero tentava analisar cuidadosamente a respectiva situação, transação econômica, recorrendo muitas vezes à supervisão de especialistas no comércio, no sistema de crédito, na administração pública. Era uma pessoa influente e que sempre, eu creio assim, uma pessoa que era muito equilibrada para dar conselhos e sempre usando a Bíblia como seu referencial. Tá? Pode passar, querido. Olha, veja que interessante isso agora. Isso aqui eu não sabia. Isso aqui que eu li foi na Ultimato. Eu peguei o texto da Ultimato. Diz o seguinte. Assim, Lutero legou nos escritos onde identifica e descreve em detalhes práticas como preferência por venda a crédito e de agiotagem, veja, há 500 anos atrás, agiotagem, formação especulativa de estoques, monopsônio e monopólio, dumping. Dumping é, são transações internacionais em que o governo baixa o preço para ganhar uma concorrência. Chama-se dumping isso. Corretagem, abuso na fixação de preços, formação de cartel. Cartel, o que é? Os postos de Londrina gostam disso. Põe um preço lá em cima e todo mundo cobra o mesmo preço. Né? É o exagero no preço. Quer dizer, você faz um acordo com os teus, concorrentes e cobra um preço lá em cima. Entendeu? Mudou um pouco em Londrina porque o pessoal andou. Aí o pessoal do GAEC começou a pegar o pessoal. Mas Londrina sempre teve essa característica de ter um preço único. É certo isso ou não? Todo mundo cobra o mesmo preço. Isso chama-se cartel. É um acerto entre concorrentes que estabelece um preço. Isso aí é demoníaco, isso aí é terrível. É contra o consumidor. Tá? Veja lá, deságio, falência fraudulenta. Falência fraudulenta. Na época já tinha isso. Interessante. Empréstimos a juros fixos com risco exclusivamente para empreendedor, comércio fraudulento e outras mais. Até nisso Lutero entrou. Eu fico pensando, né, as práticas de hoje já tinham, na época, ou ele já tinha antevisto essas práticas lá 500 anos atrás. Muito bem. Busca afirmações no Evangelho sobre o modo de lidar com os recursos materiais. Confronta as pessoas com a radicalidade das exigências éticas feitas por Jesus no Sermão da Montanha. Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, pastor, eu tenho um comércio, mas se eu for fazer tudo certo, eu vou falir. Então, vá à falência, cara. Mas tem que fazer tudo certo. Né? Eu estou dizendo que as pessoas falam. Né? Eu tive um comércio durante... Logo na minha conversão, eu tinha uma loja, duas lojas, e um dia eu vi que não estava dando para eu me manter. Eu comecei a tirar 30% do total e não tirar nota. Um dia uma funcionária falou, mas o senhor não é cristão? Eu falei, sou. E essas notas aqui, por que o senhor não tirou? Eu fiquei com uma vergonha tão grande, mas tão grande que eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque eu pregava que tinha que ser correto, que tinha que ser. Nunca mais nós tivemos que vender a loja. Porque às vezes tem comércio que não dá certo. Às vezes, se você for fazer tudo certo, não dá certo. Então saia disso. Vai para um comércio que seja saudável. Senão você vai achar que, bom, nesse comércio aqui eu tenho que dar um jeitinho. Eu tenho que fazer uns rolos para poder dar certo. E aí você foge da instrução bíblica, certo? Muito bem. Contrapõe as práticas econômicas e suas motivações ao mandamento de Cristo. Pode passar, por favor. Sistema de governo. O protestantismo fez mais do que promover uma ruptura da cristandade. Exacerbou as noções de individualismo, reafirmou a autonomia do indivíduo frente à autoridade eclesiástica e às instituições religiosas. Especial importância à alfabetização. Pode seguir que eu vou explicar para frente. Vai. A reforma estimulou o crescimento do Estado moderno, secular e centralizado, sem a ingerência direta do Estado. Entendeu? Nós, cristãos, o entendimento é o seguinte. Eu não preciso ser prefeito de Londrina para influenciar o prefeito de Londrina. Eu posso ajudar o prefeito, primeiro orando. Que eles criam muito nisso. Né? O respeito à autoridade. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A gente, por exemplo, não gosta do Temer. Eu não gosto do Temer também, mas é meu presidente. Eu acho que ele é corrupto, pelo que se diz. Até agora, não se teve uma sentença. Mas eu creio que, pelas gravações, ele deve ser corrupto. Né? Mas é meu presidente. Eu tenho que orar por ele e eu tenho que honrá-lo. Se ele vier aqui em Londrina, eu tenho que honrá-lo como presidente. As pessoas vão, queimam, chutam. Está errado isso. Está errado isso. Isso não quer dizer que eu aprovo o que ele faz. Você está entendendo isso? E aí que entra a igreja. Eu vou criticar o que ele faz. Eu vou dizer que está errado o que ele fez. Mas nunca vou deixar de honrá-lo. Nunca vou deixar de me submeter ao que ele fala. Por exemplo... Todos nós que sabemos que a reforma da Previdência é bom, não é bom? Ou se tem dúvida? Quero que eu esclareça vocês. A reforma da Previdência, ela precisa ser feita, senão daqui a pouco não tem mais Previdência no Brasil. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Muita gente idosa, dependendo, e pouca gente trabalhando. Não tem equilíbrio. Ah, é a melhor? Não, mas tem que começar por alguma coisa. Você vê, as pessoas resistem sem saber. O que, que acontece com o poder... Eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Quando eu fui me aposentar, eu tinha um teto. Não é assim, Henrique? Tem um teto. Agora, o funcionário público, o que ele está ganhando, ele se aposenta. Como assim? Isso é injusto. Assim como na justiça, em todos os setores. A pessoa que se beneficiou disso, eu não sou contra. Tudo bem, querido. Era a lei, você usou a lei. Tudo bem. Só que para manter o sistema hoje, você tem que mudar isso. Senão não dá. Daqui a pouco, você que tem, você não vai ter mais. Que nem o Rio de Janeiro. Atrasa, não paga. Paga o 13º, paga não sei o quê. Vai acontecer isso. Não tem dinheiro. Mesma coisa na tua casa. Se faltou dinheiro na sua casa, como é que você faz? Vai ter que deixar de fazer alguma coisa. E vai acontecer isso. Pode falar, querido. Sim, claro. Sim. Sim, mas sabe o que acontece, André? Eu não quero polemizar isso, porque eu acho que não leva a nada. Mas é o seguinte, ninguém faz nada. Ó, vou dar um exemplo. Todo mundo critica o Trump, não é isso? Tem quatro presidentes que tinham que ter feito o que o Trump fez, não fizeram. Eu não estou dizendo que ele está certo, pelo amor de Deus. Eu acho que ele faz algumas coisas aí que são meio doido, tá? Mas ele foi, não, a capital de Israel é Jerusalém. Alguém tem dúvida que a capital de Israel é Jerusalém? Se você tiver dúvida, você precisa ler a Bíblia. Então, tem que começar de algum lugar, entendeu, André? Eu acho que o próximo governo, de repente, vai entrar nessa reforma. Mas há quanto tempo a gente ouve que tem que fazer reforma? E nós não fazemos nada. Eu vou dizer uma coisa, não sei se você sabe, um funcionário da igreja entrou na justiça contra a igreja. Sabiam disso, não? Wilson entrou contra a igreja. Ele mentiu o tempo todo na ação. Ele disse que ele corria aqui as quadras com a moto dele. Pede que a igreja restitua o que ele gastou. Ele nunca andou de moto aqui, gente. E quando ele saía de moto, ele ia levar... Ele vendia café. Eu estou falando para você que são igrejas, você tem que saber. Tem um processo contra a nossa igreja. Eu fico até emocionado. Oi? Não, ele pediu a conta. Ele estava com problemas financeiros, nós ajudamos ele. A reforma trabalhista trouxe o quê? A pessoa que mente no processo vai ter que pagar isso. Está errada a reforma trabalhista ou não? É um absurdo. As pessoas entram na justiça e põem um monte de asneira e, às vezes, o juiz entra. Então, por favor, eu não estou dizendo que está certo. Já falei isso, eu não gosto do Temer, acho que ele é corrupto. Mas as mudanças têm que ser feitas independente do governo. Precisa ser feito. Agora... Eu concordo, viu, André, com isso. Tem muita coisa que tem que ser mexida, mas tem que começar por algum lugar. Né? Faz aqui, faz ali, faz acolá. Eu acho que tem que fazer as reformas. Não pode não fazer, tá bom? E veja, que ele é uma pessoa que tinha tudo para não fazer nada, porque falta um ano para ele. Está com a sua, como é que chama? A sua aceitação muito baixa, mas eu acho que ele está sendo corajoso nesse sentido. Eu não estou questionando se está certo ou está errado. Precisa ser feita alguma coisa. Agora, se você não começar a fazer alguma coisa, você nunca vai chegar lá, porque ninguém quer mudar. Alguém aqui quer mudar? É. Exatamente. A Dorcas está para se aposentar. Se mudar, ela vai ter que ficar mais tempo trabalhando. O que eu quero? Não quero mudança. Concorda ou não? Não, peraí, vamos usar o que tem já para ela aposentar daqui a um tempo. Não, gente, se mudar, tem o pedágio, vai ter que fazer. Entende? Então ninguém quer mudar. É, ninguém quer abrir mão do seu privilégio. Só que daqui a pouco você não vai ter nem esse privilégio mais. Essa é a realidade. Né? Vamos lá. Entrei no assunto que de repente não deveria ter. Me perdoe, tá? Mas acho que tem que esclarecer, tá bom? É, os governos eram escolhidos por Deus e a punição dos maus governantes caminha somente a Deus e não aos súditos. Então nós temos que orar para que Deus faça. E Deus tem feito ou não? Quem é que levantou Sérgio Moro? Quem é que levantou Valisney, lá em Brasília? Quem é que levantou o Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro? Se não foi Deus, quem foi? Os caras estão lutando contra tudo, gente. Todo mundo contra os caras. A imprensa bate em cima dos caras, as pessoas batem. Há um complô generalizado para que não mude nada, e os caras estão firmes, firmes. Eu só posso achar que foi Deus que levantou esses caras. Só posso achar isso, porque, né, uma pessoa lutar contra tudo. Vamos lá, siga em frente. Vamos pegar os últimos agora, querido, tá? Isso, aí, tá bom. Eu vou ler rápido isso aqui, tá? A influência que houve. Quase todas as línguas do mundo foram codificadas inicialmente por missionários. Presta atenção nisso, tá? Mesmo que isso tenha começado antes da reforma, foi ela que, com sua ênfase na única autoridade das escrituras e a sua necessidade de ser lida e entendida por todas as pessoas nas suas próprias línguas, muito avançou esse processo. As línguas foram codificadas, muitas vezes, por missionários. Lá no Amazonas, tem um pastor chamado Ronaldo Lidório. Que horas são agora, hein? Jesus, vou terminar. Ronaldo Lidório. O governo brasileiro consulta, ele é antropólogo. As descobertas que ele fez na Amazônia são referenciais para o governo brasileiro. Você sabia que é um pastor que fez isso? Muita influência no mundo, queridos, foi para os protestantes. Então, quando um missionário vai para uma nação que chega lá, não tem a Bíblia traduzida, a primeira coisa que ele faz é tentar traduzir a Bíblia para aquele dialeto, para aquela língua. Tá? Vamos seguir em frente, vai. Mais escolas e universidades foram estabelecidas por cristãos do que por todas as outras religiões juntas. E em quase todas as nações, os programas de saúde e educação foram estabelecidos pelas igrejas. De novo, isso não foi de exclusividade protestante, mas a ênfase desse movimento nas escrituras motivou o estabelecimento da maioria dessas instituições a partir da reforma protestante. Passe lá, só quero ler isso para terminar. A elevação do estado das mulheres, presta atenção, mulheres. A elevação do estado das mulheres e a libertação de raças escravizadas e os outros grupos oprimidos se fundamentaram em princípios que a reforma protestante possibilitou e em muito avançou desde o período da Renascença. Reformadores e missionários cristãos realizaram a abolição de escravos, do canibalismo, do tráfico, da prostituição e sacrifício de crianças e da queima de viúvas. Você sabia disso ou não? A influência que os missionários, os pastores, as pessoas tiveram sobre o mundo. Vamos lá. Aliás, quase todas as nações praticavam a escravidão e o sacrifício humano antes da chegada da influência cristã. Esse esforço missionário moderno não se iniciou no século XVIII com William Carey e Adoniram Judson, mas com os próprios reformadores, que enviavam dezenas e centenas de missionários para outros países. Você sabia que os primeiros evangelhos chegaram ao Brasil foi em 1526, mandados por calvinos, os huguenotes, que vieram para o Rio de Janeiro? Pois foram mortos, alguns voltaram, outros foram mortos. Huguenotes era um grupo de seguidores de Calvino em Genebra. Foram os primeiros evangelhos que chegaram ao Brasil em 1528, alguma coisa assim. A partir da reforma, que a expansão missionária avançou na África e na Ásia, mesmo que os católicos tenham dominado o cenário da América Latina no fim do século passado. Então, houve uma influência grande na África e na Ásia. A construção da mentalidade ocidental e da sua influência no mundo inteiro é incalculável. Pode passar. Suas contribuições foram imensas e atingiram praticamente todas as áreas da vida. Vou terminar com essa frase, tá? Talvez não seja exagero dizer que, fora o surgimento do próprio cristianismo, nenhum outro movimento teve tanta influência no mundo quanto o protestantismo. Entendeu? Você sabia disso? Então agora você sabe. Você é oriundo de um movimento que impactou o mundo, e que transformou sociedades no mundo inteiro e que precisa continuar transformando. Por isso que eu bato sempre com vocês. Nós temos que mudar esse bairro aqui. Essa é a nossa catedral, essa aqui é a nossa paróquia, essa aqui é a nossa igreja, esse bairro aqui. Tá? Sexta-feira teve a formatura da Willie Davis, eu dei uma palavra, foi muito bonito aqui, a formatura do Willie Davis. O Willie Davis usa a nossa igreja para fazer a formatura. Né? E estava todo mundo muito contente, muito animado, porque eles fizeram formatura em outros tempos e fizeram com esse novo desenho, ficaram muito alegres, gostaram demais com a nossa mudança como tempo. Vamos ficar de pé? Obrigado pela atenção. Desculpa se eu exagerei, passei do horário, tá bom?